Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Então aproveita para curtir, para compartilhar, chama seus amigos e suas amigas. É isso aí, minha gente. Então, vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 6/6/2023. Neste primeiro bloco do Vamos à Luta, do programa de hoje, nós vamos receber hoje aqui, né, no nosso estúdio, Dayana Trindade. Ela que é graduada em Filosofia e Sociologia, mestranda em Ciências da Educação e especialista em Sociologia Política e Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia. Dayana é professora do canal Futura e também ministra aulas em um colégio particular. Recentemente, Dayana divulgou um vídeo aí em suas redes sociais relatando um caso de racismo dentro da sala de aula, envolvendo seus alunos. Então a gente convida a Dayana para trazer esse relato, né, e com base neste caso, né, a gente promover uma reflexão sobre o racismo estrutural, seu impacto na sala de aula e como tais ocorrências envolvem os profissionais da educação e os pais dos alunos. Então, Dayana, seja muito bem-vinda, Vamos à Luta, é um prazer tê-la aqui, né, infelizmente, para falar sobre isso, mas da mesma forma é muito importante para a gente poder dialogar e ampliar esse debate, já que ele é tão necessário. Então, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, né? Agradeço a oportunidade. É sempre muito importante nós falarmos sobre o racismo. Obviamente, não gostaria de o tempo inteiro falar sobre isso, mas, né, me atravessa e nos atravessa. Precisamos refletir e entender o racismo, como ele acontece.
Com certeza, Dayana. E fala um pouquinho pra gente sobre esse caso que aconteceu, né? Até pra gente adentrar, né, e falar dos desdobramentos, eu acho que o que é mais importante, né, sobre a conscientização, enfim, sobre essa luta. Então, explica um pouquinho pros nossos ouvintes, pra eles entenderem o que aconteceu com você. Eu vou só arrumar o seu microfone.
Ok. Beleza. Bom, então eu dou aula, né, em uma rede privada aqui de Curitiba. E eu ministro uma disciplina chamada Projeto Ser Feliz, que não é obrigatória, é no contraturno. E nisso, alguns alunos do sexto ano estavam um pouco, né, impossíveis, mediante a idade deles, enfim. Eu tinha comunicado que alguns alunos não estariam mais na minha aula, porque estava complicada a nossa relação de comportamento. Feito isso, né, os levei até a coordenação e falei, olha, esses alunos, tais e tais, não irão participar em função do seu comportamento. Mas, obviamente, poderei dar outra chance caso modifique. Ok, passada uma semana, dois alunos que foram, né, tirados da minha aula, enfim, comentaram em sala de aula, na frente de todos os alunos, que onde já se viu isso, uma professora de cabelo duro, bom bril, fazer isso com eles. E duas alunas, não só duas, outros alunos indignaram e foram até a coordenação comentar o que aconteceu. Aí nisso, cheguei quinta-feira para dar a minha aula no Projeto Ser Feliz, esses dois alunos me procuraram para pedir desculpas, queriam participar da minha aula, enfim, mas até então eu não sabia do ocorrido. Ok, disse, fiz os tratos, né, os contratos pedagógicos lá com eles e podem entrar. Só que nisso, as alunas que estavam participando disseram o seguinte, professora, eles não gostam da senhora. Eu não entendi o porquê, né, mas ok, passou. Nisso, a coordenação me chama para realmente me explicar o que aconteceu, que eles falaram isso e o colégio, né, não aceita esse tipo de atitude, que foi muito indignada, que chamou os pais, conversou, os alunos assumiram, realmente tinham falado do meu cabelo e tal, enfim. Aí nisso meu mundo caiu, né, desabei em chorar, nananana, enfim. Aí voltei para a sala de aula e chamei os dois para conversar. Eles falaram, vamos conversar então? Aí eu olhei nos olhos deles, né? Aí eles me confirmaram, realmente, nós falamos isso, falamos seu cabelo, duro, bombril, né? Nós não sabíamos que era racismo, enfim, eu disse pra eles, tá, ok, não sabias que era racismo, mas sabias que tu irias me ofender, né? Porque foi um tom, foi um tom de brincadeira. Brincadeira? Isso é uma brincadeira, falar, né, de características minhas, de que perpassa toda uma população? Enfim, né, aí eles saíram, encheram os olhos de lágrimas, eu também, e foi um caos, né, a minha quinta-feira. Respirei fundo, tentei seguir, enfim, e aí depois, logo, quando saí do colégio, eu resolvi gravar o meu relato. Até porque, sempre quando acontecem esses casos, eu só falo para quem? Meus amigos mais próximos, para minha família, sempre fica dentro do privado. E eu cansei, sabe? Se não sabe de uma coisa, chega. Né, eu vou falar que não é só comigo, não foi a primeira vez, não vai ser a última vez, até porque, né, os gatilhos que trouxeram nesta fala não foram só de mim, são ancestrais, porque toda a minha infância, né, esse é cabelo duro, cabelo bombril, então tu vai tentando te embranquecer o tempo inteiro, negando as tuas raízes, né? E pô, eu tô com 42 anos, crianças, ainda com essa fala, o que tá acontecendo? Né? A sociedade falhou e muito grande, porque as crianças continuam reproduzindo essa fala. Que na cabeça deles, é recreativo, não era isso, mas era isso, foi isso, né, e me atingiu, e não tinha noção também que o meu relato fosse, né, ser tão amplamente divulgado, e que ótimo, porque precisamos falar, discutir, pensar, refletir sobre nós mesmos, né, porque as falas deles trazem isso, e aí, que sociedade é essa? Que reproduz, que faz com que crianças sejam odiosas e preconceituosas. Que não é só comigo, não é só essa fala. São outras tantas falas, né? Então, que bom que está fomentando essa discussão. Mas continua sempre, né, sendo dolorido, cansativo. Porque é cansativo, né? Está sempre lutando, se dispondo, enfim.
E nesse caso, né, a gente está falando de jovens aí, eu não sei qual é o ano...
Sexto ano. 11 anos, 12 no máximo.
É, são jovens, né? Então a gente fica pensando sobre essa questão, né? Como é que jovens, né, que hoje em dia podem ver o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, e tomar isso como exemplo, entender que realmente estão fazendo uma coisa que, nesse sentido, é inegável, sim, né? E você havia ministrado uma aula para eles também. Foi a partir disso que houve que essas meninas fizeram essa denúncia?
Sim, sim. É porque como eu não os deixei participar da minha aula, então o que acontece na lógica racista, né? Então pensa o seguinte, nós somos, né, meninos brancos, enfim. Quem ela pensa que ela é? Entendeste? O que essa negra pensa que ela é? Esse cabelo duro, esse cabelo horroroso. Como é que ela vai me tirar da sala de aula? Então é isso que eu quero trazer à reflexão. Por que esse pensamento? De onde vem esse pensamento que ele é estrutural, que ele é institucional? Né? Então, crianças pequenas, brancas, que olham para mim, uma mulher velha, já, né, perante a idade que eles têm, mas mesmo assim não importa. Importa o quê? Quem esta negra pensa que ela é. De me tirar da sala de aula porque eu não me comportei. Né? Então, pega muito, toca muito, indigna muito. Né?
E nesse caso, né, a escola tomou uma atitude, enfim, eu não sei se os pais foram chamados.
Sim, segundo a minha coordenadora, foram chamados, enfim. Um pai, pelo que eu soube, ficou bem, né, apavorado, enfim. O último não deu tanta importância, mas são crianças, não era isso que queriam dizer. Mas nós sabemos que não é bem assim.
Sim. Né?
Até porque é importante quando tu fala de Vinícius Júnior, porque depois as pessoas vão nas redes sociais, todos pro Vinícius Júnior. Hashtag, vidas negras importam, mas no teu dia a dia. Aí tu vai lá e teu filho fala da professora dele, do cabelo dela, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, é muito mais profundo, é muito mais complexo do que simplesmente eu tô lá, sou tua amiga. Como muitos relatos eu recebi, eu gostei muito do apoio que as pessoas me deram, muito. Mas eu perguntei pra todas, tá, e aí? O que que vai fazer? Qual é a ação efetiva pra gente deixar de ser um país racista, né? Sem o ódio, que é o mais difícil,
sim,
porque quando eu saio, tu sai com raiva, tu respira, mas não quero isso. Não quero que fiquem punindo essas crianças como Judas. Sabe quando tem um dia de malhar Judas?
Sim, sim.
Não é isso. Porque não é um fato isolado. Quem dera que fosse somente esses dois meninos. É muito além. É coletivo, porque o racismo ele é coletivo. Está em todos os lugares, nos lares, em todas as instituições, né?
Eu acho que você traz um tema interessante até para a gente se aprofundar, né, dessa questão dos lares. No fundo, essas crianças refletem que possivelmente elas ouvem ou vivenciam dentro de casa, né? Nessa questão também do racismo recreativo, né? De estar na roda dos amigos e alguém faz uma piadinha, e isso acaba ficando normalizado.
Exatamente.
Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação, né? Porque como é uma questão estrutural, envolve muitas outras camadas sociais, né? De vínculos. Então eu queria que você falasse isso, porque isso é muito importante para quem está ouvindo a gente. Que às vezes dá risada de uma piadinha ali, mas compartilha a hashtag do Vinícius Júnior, né? Então acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão do racismo estrutural. Sim. Mesmo, né? De onde que ele vem, como que funciona, como isso também é danoso, né? Por mais que seja numa roda de amigos e você compactuar com ações ou com piadas que seja, né?
Sim, é, porque quando falamos, né, desse racismo recreativo, nós temos uma indústria cultural também, uma mídia que durante muito tempo naturalizou as piadas racistas, né? E continuam, nós tivemos ultimamente o caso, né? Nem vou falar o nome desse...
É, nem merece.
Desse cara, né, que fez e também fomentou uma discussão, mas nós nos acostumamos, infelizmente, a zoar das pessoas em função, em decorrência do tom de pele. Como muitos alunos fazem isso. Ah, mas eu não me importo. Tem alunos negros meus que dizem isso. Ah, mas eu não me importo. Eu sei que tu te importas. É que tu queres estar inserido no grupo que tu estás. Até porque nas escolas particulares às quais eu trabalho, a sua grande maioria esmagadora são pessoas brancas. Né? Negras são poucas. Então, tu acabas também naturalizando naquele meio social por sobrevivência. Né? E dentro de casa, muitos pais estão acostumados a quando vê a negritude, ah, ele é aquele negrinho, ó, o cabelo dele, ah, mas que graça, ó, só sabe fazer isso ou aquilo. Né? Então vai naturalizando. Isso é muito triste, porque mostra essa raiz que nos desumaniza, que nos objetifica. E nos lares, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a lidarem com esse tipo de coisa, a achar graça desse tipo de coisa. Quando eles me disseram, ah, eu não imaginava que era racismo. Entendeste? Então, tu compara o cabelo com o bombril, tu compara os teus lábios com o beiço, né, que falavam, com animalidades, e assim tu vai criando no imaginário da população brasileira algo descontraído, que não era isso que eu queria dizer, mas que no fundo era. Né? Então, por isso é muito importante que um letramento racial, uma escola que esteja focada em uma educação antirracista, mas com profundidade, não é só da boca para fora. Tanto que eu estou fazendo nessa escola um projeto também antirracista, porque nós temos um aluno também, enfim, que vinha sofrendo racismo recreativo diretamente, todos os dias, né, nessa escola. Então, eu preparei um projeto, enfim, está em andamento ainda. Mas o mais legal de tudo isso, tem algo que seja, possa dizer que é legal, é que muitos alunos brancos vieram me dizer isso. Professora, agora em casa, eu estou entendendo mais as coisas que estão falando. Eu estou tendo coragem de enfrentar meus pais. Aí eu digo assim, não é pro fight, pelo amor de Deus. Uhum. É na amorosidade que Sim. tem que ser para entender, que tem que ser um momento também para entender. Porque as pessoas têm que estar dispostas a escutar. Porque isso não vai adiantar também, Sim. né? Só enfrentamento. Então, eu notei isso, que realmente a escola, a instituição escola, ela precisa estar alinhada com o pensamento antirracista, mas, de fato, querer essa mudança para transformar. Porque se é algo estrutural, a gente tem que implodir, né? Para sacudir as estruturas e, de fato, provocar a reflexão. Então, quando meus alunos me trouxeram, puxa, prof, a minha mãe falou tal coisa, eu fiquei, mãe, não pode! Nós estudamos em aula, nós vimos... Então, é isso que tem que acontecer. Porque os lares estão contaminados por uma indústria cultural, pela escola, pela religião, enfim, todas as instituições que carregam consigo esse racismo.
É, e também tem a questão da falta de representatividade, né? A gente, você falou também aí de um aluno negro e tal, se entendendo dentro do processo, né? Que isso faz parte. E na própria escola, né? Você falou, a gente está falando de um caso em uma escola particular, né? Mas a gente tem um grande número de escolas públicas em que nem sempre esse debate pode ser aprofundado de uma forma que realmente traga os jovens para o diálogo,
Exatamente.
Né? E é muito difícil isso também. Dentro da própria equipe pedagógica é muito delicado, né? Inclusive porque também as escolas são muito precarizadas, né? Escolas públicas, né? Como é que você enxerga esse contexto do ensino de forma geral mesmo, né? De abordar esse tema com mais profundidade, inclusive se a gente pensar os livros de história que nós temos hoje em dia são livros que não conseguem abraçar de forma mais ampla, né? Para dialogar, porque a gente ainda tem muitas questões que são muito difíceis de lidar nos próprios conteúdos dos livros didáticos em alguns casos, né? Como é que você enxerga essa questão até mais ampla Sim. mesmo do ensino, né? Versus essa questão do racismo, do ensino.
Enxergo que não há um interesse, de fato, né, em querer esta mudança. Porque nós temos a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Só que nas escolas não é cumprido. Muitos alunos vêm me falar, professora, muitos professores de história não passam rápido por essa história. Né? Então, o primeiro momento é como o Estado fiscalizar isso. Precisamos fiscalizar. E temos conteúdos, materiais didáticos muito bons para serem trabalhados. Então, falta vontade política mesmo. A gestão da escola também. Porque como normalmente nós estamos, né, no... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Quem está no comando, né, na gestão, enfim, são pessoas brancas, elas não se tocam com essa dor. Obviamente que não vai sentir a minha dor, mas ser solidário a ela, né, não só minha, que não é só minha, é nossa, infelizmente, né, para poder efetivar esse ensino dentro das escolas. Traz esse letramento, mais professores negros também, né, privilegiar isso também. Que nós precisamos dessa representatividade. E também, quando eu falo representatividade, não é simplesmente ter uma pessoa negra. Você também pode, às vezes, reforçar, né, essa estrutura tão bem alinhada, cursos de formação, preparação, para saber lidar com isso e mostrar a riqueza da nossa história.
Certo. O nosso produtor quer fazer uma perguntinha para você também. Então, Diogo, fica à vontade, tá?
Boa tarde, Dayana.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do programa Vamos à Luta. Na segunda parte do programa, a gente vai fazer uma menção, porque agora a gente acabou de entrar em junho de 2023, que fazem 10 anos das Jornadas de Junho de 2013, que foi um movimento que na época teve um eco assim, que teve nas escolas, que foi o movimento Escola Sem Partido, né? Um movimento infame, né? Diga-se, né? Por que eu digo infame? Porque é isso, né? Então, quer dizer, você falou de ensinar a cultura negra, a história, né, dos negros no Brasil. E para esse povo, isso é uma escola com partido. Entende? Eu queria que você fizesse esse comentário. É isso que você sente também quando você quer trazer esse tema do racismo, quer trazer a história colonial, do Brasil colonial, os impactos do Brasil colonial no presente, no nosso futuro. Você sente que é isso? Que parece que você está partidarizando a questão?
Sim. Militando, né? Doutrinando, né? Esta palavra que acaba utilizando. Seria mais ou menos por aí também. Então, por isso que não há esse interesse. Porque é muito mais fácil deixar a escola sem partido da maneira a qual ela está, alienando jovens, né, não trazendo pensamento crítico e autônomo. Então, quando a gente fala em racismo, por favor, como assim? Como é que tu vais inserir esta educação dentro da escola? Como, no caso, é a escola sem partido, né? Então, como que seria essa escola com partido, sem partido, qual esse povo, né, comentou muito e atrapalhou até as discussões em torno do novo ensino médio, porque essa escola sem partido vai atrapalhar as discussões sérias em torno do novo ensino médio, que foi implementado de maneira que não foi amplamente discutida e trazendo essas questões que são fundamentais, como a educação antirracista, né? E quando nós trazemos a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira, que não é cumprido, sabe quais são as justificativas que meus colegas dizem? Porque não cai no vestibular. Então, muitas vezes, não... então passa. Então, de repente, teremos que fazer que caia no vestibular para que se seja estudado. Olha o absurdo que nós vivemos nesse país. Mas, enfim, a intenção, né, dessa educação antirracista, e enfim, que vem com os 10 anos dessas manifestações que tivemos, a reforma política, enfim, que deveria ter dado alguma coisa numa reforma educacional também. Ainda estamos discutindo, né, um novo ensino médio. Então, é trazer o quê? É mostrar, de fato, essa história. Já é obrigatório, mas é fiscalizar como que esse ensino de história está sendo dado e se está sendo dado. Porque como acreditam que é uma escola com partido, não vão dar este conteúdo. Até porque, imaginem se todos tiverem consciência da potência, né, que é a África, verdade? Tanto que nas minhas aulas, que eu tenho estudado cada vez mais história no meu continente, que eu não sabia. Quando eu falo de que nós não temos essa educação, não tinha essa educação. Eu não sabia que há 2.500 anos antes de Cristo, na África já fundia o ferro. E toda a tecnologia que veio para cá, né, em relação da escravização, nós que trouxemos. Então imagina, essa história está na escola, entender que esse povo, qual diziam que eram inferiores, que não são inteligentes, que são, né, subalternizados, éramos uma potência, né, reis e rainhas fenomenais. Então, por isso que é muito importante, né, nós termos esta educação que preze, de fato, a cultura negra, a riqueza da nossa cultura. Porque o Brasil, ele é preto, né? Já vai dizer Lélia Gonzalez, né? O português, o nosso português, a nossa linguagem vem do banto e de outras, né, etnias. Mas não sei se te respondi a outra pergunta, que eu vou indo para um lado e para o outro e depois acabo, né?
Não, sim, eu só quero fazer dois comentários para finalizar minha participação aqui nesse primeiro bloco, que é o seguinte, quando eu recentemente, no início do ano, eu fui para Minas Gerais, e lá em Ouro Preto, eu fiquei também, não sabia, fiquei sabendo que a tecnologia da extração e da do garimpo, da manipulação do ouro, da prata, vem da África.
Exatamente.
Não vem de Portugal. Então eu fiquei chocado com isso, porque a gente sempre imagina, nossa, os europeus que trouxeram, isso, porque eles que são os avançados. Mas não, porque Portugal não tem minério, não tem nada, né? Quem tinha é os africanos,
exatamente,
né? E a outra, mas o que eu ia dizer é que você toca daí num ponto que a gente já falou aqui, eu sempre, acho legal sempre colocar, ontem mesmo participei de uma palestra, ontem teve uma tipificação dos racismos, né? Uhum. Então fala do racismo estrutural, o racismo recreativo, não são palavras soltas, elas existem, elas são conceitos que existem.
Institucional.
E tem o racismo institucional, porque daí você fala, não vai cair no Enem. Por que não vai cair no Enem? Porque talvez quem está fazendo a prova sejam só brancos. Talvez nas universidades tenha a maioria. Quantos professores negros tem, né? Quantos professores?
Nenhum, por exemplo.
Então, quantos alunos negros tem? Agora a gente tem as cotas raciais, que também, desde 2013, houve uma grande discussão que atrasou, ao invés de melhorar, atrasou esse ponto de reflexão da sociedade. Mas eu também queria colocar isso na discussão, que é a falta de representatividade, sejam nas universidades, nas escolas, no corpo docente, no corpo discente, na justiça. Aqui em Curitiba a gente tem os procuradores da Lava Jato, são todos brancos, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, se você é porque é uma coisa que se retroalimenta, né?
Sim, sim. Então vamos aos tipos, né, de racismo, quando perguntastes. Então, um institucional, que estão nas instituições, escola, religião e lares, como vocês mesmos falaram. Então, se as instituições não estão dispostas a discutir e entenderem, primeiro, se entenderem quanto racistas, que é o primeiro passo, né? E depois, como que eu vou deixar de ser racista? Esse é o grande processo também, para as instituições terem mais pessoas negras, entender que nós temos que estar em todos os espaços, até porque nós somos mais da metade da população desse país. Então, as instituições, elas prezam o mundo branco, né, e não a diversidade. E quando eu falo também, não só de nós, quanto negros, indígenas, né, também, que não têm seus espaços, né, legitimados. Aí nós temos o racismo estrutural, que é toda a base deste país. Tanto que eu sempre falo nas minhas aulas, o país foi fundado no estupro da mulher preta, né, no sangue preto. Então, a estrutura do Brasil, ela é preta, como tu mesmo bem disseste, não sabias que, né, os materiais, os instrumentos de tecnologia eram africanos? Sim, éramos super mega thunder desenvolvidos, muito mais do que a Europa. Então, para que esse racismo estrutural comece a se rachar, precisamos conhecer a história. Aí eu volto nessa cansativa, tem que conhecer a história da África e ver a riqueza que é a história da África, né? Para que essa estrutura não seja uma estrutura branca, europeia, lá, tipo um Descartes do Renascimento ou do Iluminismo. Quando falamos em Iluminismo, anteriormente na África já tinha Iluminismo, né? Que não era esse Iluminismo branco do século, né, 18. Mas enfim, então, as estruturas, elas são feitas para que os brancos estejam no poder. Então isso é estrutural, então todos os lugares teremos racismo, né, infelizmente. E o recreativo são as piadinhas, a diversão com o povo preto, né, que é o que vem acontecendo direto. Vem, não, sempre aconteceu. Lembram os Trapalhões?
Uhum.
Vocês são jovens, não lembram os Trapalhões, né?
Sim, sim.
Sempre lá e ria e tal, o Mussum era daquele, enfim, Mussum, até o próprio apelido, né? Então, e chegamos no momento, século XXI, que as coisas continuam as mesmas. Então, esse é o cansaço. Né? Esse é o cansaço, porque tu continuas discutindo coisas que nós não éramos mais para discutirmos, porque é estrutural, está na base, está na raiz. E para que essa raiz seja comece a se modificar, a gente tem que se entender enquanto um país racista. E outra coisa, o letramento racial é muito importante, porque o Brasil é um país que negros não se reconhecem enquanto negros. Então, é muito triste isso. Né? Então, para primeiro. Eu sou negro? Quantos alunos e alunos me perguntam, professora, eu sou negro? Como é que eu vou dizer para ti? Tu tens, né, que te olhar, entendeu? Talvez me olhando aí entra a representatividade. Como é um país que não tem nas estruturas, nas instituições, pessoas negras, os próprios negros não conseguem se reconhecer enquanto negros. Então, é algo muito, muito sério. Né? Por isso que continuamos, infelizmente, sofrendo a cada dia o que nós viemos sofrendo. E também, que eu tenho pensado muito, são ações pedagógicas punitivas. Então, por exemplo, como esses alunos, né? Tá, foram suspensos, enfim. Mas que ação pedagógica vai ter? Porque quando tu tá andando de carro, enfim, tens várias multas e a tua carteira de motorista é apreendida, tem que fazer o quê? Um curso de reciclagem.
Sim.
Não é verdade? Gostando ou não, tu tens que fazer. Então, o racismo, já que a punição não vem legalmente, ou prisão, ou o que for, então nós, enquanto instituição escola, como a gente vai ter a nossa pena pedagógica? Agora, pena é uma palavra tão forte, mas como seria essa ação pedagógica diferenciada para que este aluno entenda a gravidade daquilo que foi feito? Porque nunca se dão a devida importância para o racismo, para a gravidade que acontece. Porque a saúde mental nossa, enquanto população preta, ela é destruída. Eu fiquei esse tempo todo recolhida comigo mesma, né? Porque é demais. É demais, porque não é só comigo. Todo dia tu liga a televisão, é um noticiário horroroso sobre racismo, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2022, no Brasil, a cada 15 minutos, uma pessoa negra ela é assassinada no Brasil. Então, já passou da hora, né? Da gente mudar essa estrutura, implodir essa estrutura.
É, e você falou, eu acho que também é muito importante a questão da gente trabalhar ações afirmativas, né? É, não somente dentro da escola, mas de forma geral para a sociedade, seja em campanhas publicitárias na TV, sejam pensadas de forma cultural. E esses dias a gente foi em uma audiência pública, inclusive, e foi levantada essa questão, né? De que se você tem um dinheiro público destinado a ações culturais, da mesma forma que a gente tem cotas, porque existe uma questão estrutural, né? Um negro não vai conseguir acessar esses recursos por inúmeros motivos. Sim. Também é necessário que dentro desses editais também tenham cotas específicas para público negro, indígena, ciganos, né? Exatamente. Que são minorias. Uhum. Que acabam sofrendo dentro dessa questão estrutural. E dentro do gancho de que você disse, até para a gente encaminhar, a gente vê também retrocessos, né? A gente está falando aqui de uma questão que aconteceu com você, já falamos em outras situações, de outras situações. Isso acontece muito, né? Isso
agora
reflete.
Está acontecendo.
Está acontecendo agora. Okay. E a gente vê situações como o próprio governo, né? Que propõe um projeto em que algumas matérias não possam ser ministradas. Sociologia é o exemplo, que pode ser debatido de forma mais ampla, né, para que você possa introduzir. Eu acho que não precisa nem ensinar necessariamente só sobre isso, mas eu acho que uma emancipação intelectual mesmo, né? Como é que você vê essa questão também? Porque isso é um retrocesso, né?
Muito retrocesso.
Você que é professora também pode falar muito bem, e isso vai atingir também a questão racial, né?
Com certeza, tanto que tem escolas que nem tem mais filosofia e sociologia no seu currículo, porque está uma bagunça, né?
Sim.
A BNCC. Eu trabalho numa escola que eu dou nos 3 anos filosofia e sociologia, noutra só no primeiro ano, e numa outra não tem mais. Né? E engraçado, aí volto quando perguntaste da escola sem partido também, que quando a gente quer trabalhar outras temáticas, a não ser o racismo, mas temáticas de vivências dos jovens, como sexualidade e outras tantas, os pais reclamam. Aí tem isso também.
Sim.
Os pais não deixam abordar, não entendem qual todo o trabalho pedagógico que está sendo feito, porque a escola faz parte da vida deles. Também, muitas vezes, como eu trabalho com projeto de vida, filosofia, sociologia, eles sentem confortáveis de conversar, de falar temáticas.
Sim.
E que são importantes, que a escola, infelizmente, na nova BNCC, não está abordando como deveria. Né? Então, também tem essa reclamação dos pais. Então, nós ficamos amarrados de todos os lados, porque é estrutural.
Sim.
É institucional.
Sim.
Então, como tem instituição, religião, família, enfim, e tem as suas crenças, muitas vezes, também, quando vais abordar alguns outros assuntos que demandam o campo muito mais racional do que moralidade, nós somos silenciados também. Então, voltamos à mesma questão. Como, né, ir, só ir e não retroceder? Porque nós temos essas amarras que fica muito complicado a educação, de fato, ser libertária, ser emancipatória, fazer com que o aluno tenha a sua própria consciência, a sua autonomia de pensamento. É isso que a gente luta quando filosofia, algo socrático, por exemplo. Né? Mas fica muito complicado, porque tu não consegue desenvolver este pensamento autônomo e crítico, né, nos alunos.
Sim, é muito, muito difícil, muito delicado, né, uma situação, mas é importante que nós estejamos falando isso, as pessoas que estão ouvindo em casa, né, pensem, cheguem em um teatro e observem quantas pessoas negras estão ali, né, pensem no que vocês assistam, e eu acho que é muito importante também a gente falar sobre a representatividade de quem a gente escolhe para estar nesses espaços de poder, né? Afinal de contas, a gente hoje em dia vê políticos que inclusive corroboram para essa ideia, que é uma ideia de retrocesso, de escola comunista, de ideologia, doutrina, enfim, que no fundo só diz o quê, né? Que essas pessoas querem preservar o que está acontecendo para que isso continue acontecendo no futuro, o que já aconteceu no passado. Então, a gente sempre fala aqui da importância de você olhar bem para quem você vota, né? Entender se essa pessoa está alinhada com os seus interesses, né? Com as suas lutas, porque às vezes as pessoas acabam colocando pessoas lá que estão lutando contra o próprio interesse de quem vota. Então,
entender,
eu acho que
a importância da política, né? Porque quando falamos de política, não é somente os partidos políticos, né? os deputados, vereadoras, enfim, mas todas as nossas ações, elas são políticas. Né? Porque a política tem a ver com o coletivo, com a comunidade. Então, se engajar de fato nisso, né? Como tu falaste, escolher o representante, participar, discutir, entender dentro de casa, conversar com seus filhos sobre racismo.
Na roda de amigos ali também, quando surgir alguma coisa que não...
Sobre feminismo. Então, precisamos, né, mudar essa estrutura, realmente, porque já passou da hora. Está cansativo demais, né? E a luta... Insisto, são de todos nós, não é de uma classe, de uma raça, de todos nós.
Com certeza. A gente está chegando ao fim, Daiana, passa rápido, né?
Passa.
Eu quero te agradecer, eu acho que é muito importante tê-la aqui conosco para compartilhar, né? Nesse lugar de fala também, para trazer essas vivências e para a gente poder também colocar questões em pessoas que às vezes estão abertas, mas às vezes não tem condição de acessar essas informações. Então, se porventura você quiser fechar com alguma fala ou falar de algo que a gente possa não ter tocado, que você acha importante, fica à vontade.
Tá bom. Eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer também a todos que foram nas minhas redes sociais, compartilharam, comentaram, estão me apoiando. Nós não podemos deixar que esse discurso se esvazie e que esfrie. Precisamos juntar forças cada vez mais, porque esta luta é independente de cor. Porque é uma luta que todos nós temos que abraçar e é diariamente. Todo dia estou perguntando no meu Instagram, e aí, qual foi a tua atitude antirracista, né? Olha pra gente. Nós, enquanto população preta, nós somos seres humanos também. Né? Porque durante tanto tempo nos desumanizaram, nos objetificaram, nos mercantilizaram. Mas nós somos gente, nós temos uma cultura riquíssima, maravilhosa. Então, se tu queres mesmo estar na luta com a gente, vamos ler autores pretos, autoras pretas, exigir, observar nos lugares, como tu falaste. Mas quantos pretos tem aqui? Por que que não tem aqui? Quando tu vê alguma situação de racismo, grita, berra, filma, coloca, porque precisamos de todos. É uma luta, eu tô cansativa, mas é que é tão clichê, né?
É.
Mas é, porque todo dia estamos sofrendo e nós estamos cansados. Então vamos realmente, né, estudar, ler, refletir, discutir e participar. E tentar cada dia mais não ser racista. Ou ser antirracista, que é melhor, como vai dizer a Angela Davis.
Exato. Daiana, muito obrigado, tá? A gente vai encerrando esse bloco. Estamos abertos aqui para construir também, para sugestão de pauta. Então, obrigado, parabéns pela sua postura também. Eu acho que, apesar de ser uma coisa horrível, isso abre para um diálogo, para você também poder falar com pessoas que, às vezes, você não poderia conversar. E até nós aqui, abrir, né, para poder falar com pessoas que, às vezes, não têm acesso a essas informações. Então, é importante a gente estar ligado nisso. E é importante a gente estar pensando também sobre a nossa vida, né? Afinal de contas, a música que você escuta, ela é uma música negra, né?
Exatamente.
Às vezes, toda a cultura que está permeada na sua vida, você acha que não, mas ela vem de uma cultura ancestral em que você, às vezes, está falando mal, mas você está falando mal de uma coisa que você realmente não
sabe.
Nossa
língua.
A informação, ela é importante e o respeito é mais importante ainda. Então, quero finalizar o bloco te agradecendo. Então, a gente fecha esse primeiro bloco, volta daqui a pouquinho com o giro de notícias aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.